Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê eu tenho em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que eu vou dizer? Se eu digo pare, você não repare o que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Não sei porquê eu tenho em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que eu vou dizer? Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Ainda sinto o cheiro bom, terra molhada já secou, mas ainda cheira. Menino grita pendurado na porteira, o pai já vem trazendo o gado pra trancar. Ainda sinto o cheiro bom, do fumaceiro, do fogão, da laranjeira, onde juntava a molecada da ribeira, pra ver o sol descer do céu, pra descansar. É como o cheiro de paixão a me envolver o coração, é como o cheiro de amor. É como um verso ponteado, como o sol alaranjado que insiste em não se for. É como casa de caboclo, é como a sala de reboco que o poeta cantou. É como o cheiro da morena, linda flor de açucena que meu peito cochilou. É como o cheiro de saudade, que na verdade nunca vai sair de mim. Anda comigo desde os tempos de menino, acompanha o meu destino e me faz tão feliz assim.
É como o cheiro de saudade, que na verdade nunca vai sair de mim.
Anda comigo conheço desde os tempos de menino. Acompanho o meu destino e me faz tão feliz assim. Ainda sinto o cheiro bom, terra molhada já secou, mas ainda cheira. Menino grita pendurado na porteira, o pai já vem trazendo o gado pra trancar. Ainda sinto o cheiro bom,
cheiro bom,
do fumaceiro do fogão da laranjeira, onde juntava a molecada da ribeira pra ver o sol descer do céu pra descansar. É como o cheiro de paixão, amigo, ver o coração, é como o cheiro de amor. É como o verso ponteado, como o sol alaranjado que insiste em não se pôr. É como casa de caboclo, é como a sala de reboco que o poeta cantou. É como o cheiro da morena, linda flor de açucena que meu peito cochilou. É como o cheiro de saudade, que na verdade nunca vai sair de mim. Anda comigo desde os tempos de menino, acompanha o meu destino e me faz tão feliz assim. Desde os tempos de menino, acompanho meu destino e me faz tão feliz assim.
Alegria do sertanejo através da música. Bom dia, você que está na escuta do Sertão Nosso. Agora são 5h29.
Meu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, e eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde, te vejo infeliz. Você deve estar
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não, que ela não vem me olhar.
Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar.
A garça perdeu a pena ao passar no igarapé. Eu também perdi meu lenço atrás de quem não me quer. Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não, que ela não vem me olhar.
Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar.
A onda quebrou na praia e voltou correndo ao mar. Meu amor foi como a onda, não voltou pra me beijar. Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar.
Estrela miúda que alumeia o mar.
Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar.
Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar.
A garça perdeu a pena ao passar no igarapé. Eu também perdi meu lenço atrás de quem não me quer. Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar.
Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar.
Quebrou na praia e voltou correndo ao mar. Meu amor foi como a onda, não voltou pra me beijar. Estrela miúda que alumeia o mar, alumeia a terra e mar. Pra meu bem vir me buscar, há mais de um mês que ela não vem me olhar.
Estrela miúda que alumeia o mar.
Vitória da Conquista e toda a região sudoeste na sintonia do programa Sertão Nosso. Bom dia você que tá ligado na Rádio Câmara 90.3.
flores que adentram seus olhos verdes são luzes de um tempo que ficou pra trás. O glamour que ainda o sustenta são lembranças apenas. Não existem mais, não existem mais, não existem mais. É triste, eu sei, olhar no espelho e se perder nas curvas fechadas do tempo. Só resta agora agradecer o feito e entregar a alma às asas do vento, do vento. Equivalente os pesados anos sobre as costas como fardos pesados, se apenas tivesse feito planos e nada realizado, realizado, realizado. É duro abrir a caixa de rugas e percorrer a estrada a tempo abandonada, mas sem tirar no fundo a missão cumprida e que não te falta mais nada na vida, nada na vida.
Choramos por menos.
sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu.
Rádio Câmara 90.3.
Olha, arraial da capital da Bahia. É bom.
Vamos forrosa, vamos forroviar, brincando na brincadeira, forrosando a noite inteira no arraial da capital.
Meu São Salvador, São João já chegou, desceu num balão.
Acendeu a ilusão da fogueira da paixão no coração do meu amor.
Vai dar só pra mim, Santo Antônio falou.
Oi. São João recomendou, a moçada se esbaldou, a festança começou e só vai terminar no fim. Anahie, levantou, 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 Anahie.
Vamos forrosar, vamos forrofiar, brincando na brincadeira, forrosando a noite inteira no arraial da capital.
Meu São Salvador, São João já chegou, desceu no balão.
Acendendo a ilusão da fogueira da paixão no coração do meu amor.
Vai dar só pra mim, Santo Antônio falou.
São João recomendou, a moçada se esbaldou, a festa já começou e só vai terminar no fim.
Anahie, Anahie, levantou,
levantou, levantou, Anahie.
Do seu amanhecer é no programa Sertão Nosso.
5:52.
O trem tá feio, o trem tá ruim pro meu lado, ando sem um tostão furado e a mulher quer me largar. Já tô pensando em ignorar a minha idade, entrar até pra faculdade e começar a trabalhar. Um jeito fácil de resolver meus problemas é ganhar na Mega Sena e tô cansado de jogar. Vou dar um jeito, procurar uma solução pra ganhar seu coração e você o conquistar. Eu vou plantar um eucalipto que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar. Eu vou fazer um planejamento pensando no investimento pra mais tarde nós casar.
Eu vou plantar uns eucalipto que é pra ver se eu fico rico e você se apaixona. Eu vou fazer um planejamento pensando no investimento pra mais tarde nós casar. Fiquei sabendo que demoram 5 anos e com esse tempo todo comecei a desanimar. Dali a pouco cê já não vai tá mais nova e casar com mulher velha minha mãe não vai gostar. O meu problema não vai ser os seus 40, mas vai ser a mulherada querendo me agarrar. Quando eu cortar os eucalipto e perceber que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer sua mulherão e você eu vou largar. Quando eu cortar os eucalipto e perceber que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer sua mulherão e você eu vou largar. Quando eu cortar os eucalipto e perceber que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer só mulherão e você eu vou largar. Aô, companheiro, com dinheiro do bolso, mulher nós arruma em qualquer lugar.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Gente que tá volta, quente é forró, pra toda essa gente se espalhar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a palha boa, vamos gente aproveitar.
Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a palha boa, vamos gente aproveitar.
O resto lego, texto mole, não é mole, todo mundo é psicólogo com o seu resto legal. O sanfoneiro que não só faz resto lego, quando sai do lego lego, quando é pra improvisar.
Eita, amor! Esquece de uma vez o mal que ela te fez. Ficou lá no passado, é coisa de ex. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí cê vai deixar? Mostrar pra ela que você agora é meu. Que o amor que você deu ela não mereceu. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí cê vai deixar? Não deixa ela se aproveitar dessa situação, não deixa não. Eu vou descontar a raiva dela na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ela que a gente se ama. Eu vou descontar a raiva dela na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na você agora é meu. O amor que você deu ela não mereceu. Ela só tá fazendo a gente brigar. E aí cê vai deixar? Não deixa ela se aproveitar dessa situação. Não deixa não.
Doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a endometriose e o nosso convidado de hoje é o Dr. Rubens Paulo Gonçalves Filho, que é ginecologista e obstetra e autor do livro Dores Femininas, Jornada Humana de um Médico contra a Endometriose. Dr. Rubens, tudo bem?
Tudo ótimo, Humberto. Como vai?
Dr. Rubens, me explica primeiro um mistério para mim, como homem, né? Por que que a endometriose pode demorar anos até ser diagnosticada?
O atraso no diagnóstico da endometriose, ele acontece no Brasil e no mundo por vários fatores. O principal sintoma provocado pela endometriose é a cólica menstrual. Vamos nos ater a ela, a cólica menstrual. A cólica menstrual é tida como normal pela sociedade. A dor mensal, ela é reportada desde a época do Egito Antigo. Existem hieróglifos que se referem ao sofrimento mensal da mulher. Portanto, algo que acontece mensalmente na vida de muitas mulheres, poucas são as mulheres que não têm cólicas menstruais, foi interpretado como um fenômeno natural e fisiológico. De alguma forma, alguma cólica menstrual muitas mulheres sentem. Porém, há mulheres que sentem cólicas incapacitantes, fortes o suficiente para as impedirem de cumprir com as suas atribuições do dia a dia, compromissos, estudos, trabalho. É aí que entra a interpretação da própria mulher, que ouviu a vida inteira que aquele sofrimento mensal é normal e ela tem dificuldades em interpretar sozinha no seu sofrimento até que ponto aquela dor é normal. Então, anos se passam até que uma mulher possa ter o diagnóstico de endometriose, primeiro por esse problema da interpretação da dor como uma normalidade. Segundo, ainda que ela interprete a dor como normal e se queixe a um profissional de saúde que esteja atendendo, ela não consegue, às vezes, colocar em palavras o quanto ela sofre com aquela dor. E aí, muitas vezes, o profissional de saúde, pode ser uma assistente social de um posto, uma enfermeira de uma UBS, um médico, não consegue captar a intensidade daquele sofrimento. Esse é o principal fator, eu diria, que atrasa o diagnóstico da endometriose, a normalização da dor por parte da própria mulher, de quem a cerca, seus familiares, seus amigos, porque dor, Humberto, é alguma coisa muito particular. A intensidade da dor, ela é uma coisa muito particular. Como é que você faz para interpretar que uma dor é forte? Quais são os critérios para interpretar que uma dor é incapacitante? Entendeu?
Entendi.
Então, essa ideia da normalização de que sofrer mensalmente com cólica menstrual é normal é o principal fator de atraso.
Certo, Dr. Rubens. E o que causa a endometriose?
A endometriose, por definição, e isso data do final do século XIX, quando um anatomista austríaco chamado von Rokitansky, ao realizar autópsias de mulheres que tinham falecido, verificado o óbito, realizado a necrópsia, ele, ao fazer o inventário ou observar a cavidade abdominal, ele notou ali implantes de um tecido semelhante ao que ele via recobrindo a cavidade uterina. Esse tecido, mais tarde conhecido como, ou descrito como endométrio, ele gerou a primeira descrição que se tem notícia na história da endometriose, que é presença de tecido semelhante ao encontrado na cavidade uterina fora dela. Esse tecido, que se encontra num local onde, do ponto de vista fisiológico, anatômico, não é para ele se encontrar, é reconhecido como se fosse um corpo estranho àquela determinada localidade, e ele tem um poder de provocar inflamação muito grande, e essa inflamação é responsável pelas dores. Então, essa é a definição da endometriose.
Certo. Mas existe uma causa orgânica que possa dizer assim, olha, é uma questão hormonal, é uma questão hereditária? Existe alguma causa conhecida que seja única ou ela é multifatorial?
Exatamente. Como muitas das doenças que acometem o ser humano, a endometriose é multifatorial. Então temos fatores genéticos predisponentes, fatores da própria fisiologia do ciclo menstrual daquela mulher. O que eu quero dizer com isso é que ela incide mais em mulheres que têm ciclos menstruais, intervalo entre as menstruações mais curtos, normalmente mais próximos de 21 dias, com período de sangramento menstrual acima de 3 dias. Então nós temos um fator genético que faz com que aquele tecido que a gente falou anteriormente da cavidade uterina se encontre fora dela. A gente tem os ciclos menstruais, isso é determinado também geneticamente, duração do ciclo. E a gente tem alguns hábitos de vida que colaboram para que a endometriose possa desenvolver também. Não é? Então são as dietas ricas em gorduras que fazem mal à nossa saúde. A gente tem o sedentarismo, a gente tem, consequentemente, sobrepeso, a gente tem a ingestão alcoólica. Então, a gente tem uma multifatoriedade, né? É uma doença multifatorial.
Certo, doutor Rubens. E interessante é que esse tecido do endométrio migra, inclusive, para outros órgãos que não só os órgãos reprodutivos, né?
Exatamente. Isso eu falo no meu livro Dores Femininas. Em 2021, um periódico médico de muita relevância no meio científico, chamado The Lancet, é uma revista muito, muito importante. Recentemente, por conta da pandemia, a The Lancet foi pioneira na publicação de artigos científicos importantes sobre o coronavírus. Mas a The Lancet publica, em 2021, um artigo com título muito verdadeiro. E o título dele era Endometriose, uma doença sistêmica. O que quer dizer isso para o público leigo? Uma doença sistêmica. É do sistema do corpo da mulher. Ela atinge outros órgãos desse sistema. O sistema digestivo é afetado, o cérebro da mulher é afetado, o diafragma, que é o músculo da respiração, é afetado. Os intestinos podem ser sede de implantes desse tecido, a bexiga, o apêndice e, mais raramente, implantes de pleura e implantes cerebrais. A endometriose, ela é principalmente no sistema nervoso central, no cérebro. A inflamação provocada por ela atinge o cérebro da mulher, provocando diversos sintomas como ansiedades, depressões, insônia. Implantes propriamente ditos do endométrio no cérebro é muito raro acontecer, mas ela pode sim, através do sangue, através do nosso sistema linfático e através da própria migração de células dentro da nossa cavidade, chamada cavidade peritoneal ou cavidade abdominal, porque as células do endométrio, elas passam para a cavidade através das trompas, em todo o ciclo menstrual. Quando a mulher menstrua, ela tem refluxo de sangue menstrual que carrega para a cavidade abdominal ou peritoneal fragmentos de endométrio e eles se implantam. Boa parte desse endométrio da cavidade uterina, ele se descama mensalmente e sai pela via vaginal ao meio exterior.
Certo. Dr. Rubens, existem grupos de risco? É porque eu vi uma coisa curiosa de que, por exemplo, a amamentação e o uso de anticoncepcional seriam, de certa forma, protetores. Mas isso é verdade?
Sim, é verdade. Podemos falar posteriormente dos fatores protetores, mas respondendo à sua pergunta, os fatores de risco muito comentado é o fator genético. Quem tem uma parente de primeiro grau afetada pela endometriose. Então, uma mulher que tem a mãe ou irmã com endometriose, ela tem de 7 a 10 vezes mais chance de ter endometriose do que uma mulher que não tem uma parente de primeiro grau afetada pela endometriose. Então, temos aí o risco genético, não é? Temos também aqueles riscos atribuídos ao próprio funcionamento do organismo da mulher, com esses ciclos menstruais curtos que eu falei, menstruações mais duradouras, o sedentarismo, o alcoolismo. Então, as dietas desbalanceadas, principalmente em relação a gorduras, né? Então, esses são os maiores fatores de risco que uma mulher tem para desenvolver endometriose.
E os fatores protetores que o senhor disse?
Os fatores protetores são manutenção do peso, peso adequado, então o índice de massa corpórea normal, relação ao peso e altura, a dieta mediterrânea, né? A dieta holandesa, que são basicamente dietas pobres em gorduras insaturadas, não ser sedentária e também menstruar pouco, porque quanto maior o número de menstruações que uma mulher tem na vida, maior a chance dela ter endometriose. Tanto é que um dos tratamentos, Humberto, é a suspensão da menstruação, que a gente pode fazer com pílula anticoncepcional.
Certo.
Então, eu tenho algumas pacientes com diagnóstico de endometriose muito cedo, aos 13, 14 anos, que a gente vem fazendo tratamento, suspendendo a menstruação, que estão bem e que a doença não evoluiu.
Certo. E a amamentação?
Importante dizer também, Humberto, que quando você faz o diagnóstico, quando nós fazemos o diagnóstico de endometriose numa adolescente, a grande maioria dessas adolescentes que têm o diagnóstico feito tendem a ter a doença que vai regredir espontaneamente ou se estabilizar. Aproximadamente em 30% das adolescentes a endometriose progride. Um outro fator de proteção é o aleitamento. Por quê? Porque a endometriose, de alguma forma, ela progride, ela se desenvolve às custas da ação de um hormônio chamado estrogênio, naturalmente produzido pelos ovários das mulheres. No período de amamentação e no período da gestação, cai um pouco a taxa de estrogênio, principalmente na amamentação, muito mais do que gestação. Então, essa queda da produção de estrogênio leva a um recrudescimento da endometriose, dos sintomas, redução dos sintomas para quem já tem. Então, a endometriose, se a gente for comparar com a frequência, a incidência da endometriose, numa época do mundo em que as mulheres tinham mais filhos, mais gestações e mais tempo de aleitamento, de alguma forma, era um fator de proteção.
Certo.
Tanto é que a incidência de endometriose vem aumentando no Brasil e no mundo ao longo das décadas, porque as mulheres têm demorado mais tempo para ter seus filhos, para cumprirem com outros desejos da vida, isso é natural, e estão tendo menos filhos, então, portanto, estão tendo mais ciclos menstruais, o que é o fator de risco, como falamos.
Certo. E, doutor Rubens, existe também um risco para a fertilidade feminina, né?
Sim. Uma boa parte das mulheres que têm endometriose, aproximadamente 50% das mulheres que têm endometriose, têm dificuldade para engravidar, porque, além de dores, ela pode provocar danos aos ovários, né? Os órgãos responsáveis pela produção dos óvulos, pode provocar danos às trompas, órgãos responsáveis por permitir a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, existe um dano anatômico direto às trompas, um dano anatômico direto aos ovários por conta desses implantes que provocam invasão da trompa, invasões dos ovários, aderências principalmente, quando um órgão cola no outro, e aí você tem uma alteração anatômica muito importante. E também o útero, né? O útero é um órgão que tem a parede uterina, apesar do endométrio ser um tecido normalmente encontrado na cavidade do útero. Vamos fazer um paralelo para os nossos ouvintes entenderem, imaginando um mamão papaya, o endométrio seria sementes do mamão. Você não encontra na polpa do mamão, que é a parte que a gente come, embora algumas pessoas se alimentem também da semente do mamão, papaya, mas só para fazer um paralelo, imagine você a semente do mamão papaya incrustada na parede, na polpa do mamão. Essa é a endometriose chamada endometriose do útero, porque você tem um tecido que não é para estar ali, na polpa do mamão, e o útero é como, não é exatamente o formato de uma mão, mas ele tem uma parede muscular onde você não deve ter endométrio ali. Então a endometriose do útero também provoca infertilidade. E ali ela é chamada de adenomiose. É uma palavra com origem grega que ela significa glândula em meio a fibras musculares. Então esses são os mecanismos através dos quais a endometriose pode provocar infertilidade. Uma Sim. inflamação na pelve muito grande, dificultando os mecanismos ovulatórios, provocando danos anatômicos a esses órgãos fundamentais, né, para que a gestação aconteça.
Tá certo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Rubens Paulo Gonçalves Filho, que é ginecologista e obstetra e autor do livro Dores Femininas, Jornada Humana de um Médico contra a Endometriose, que conversou conosco justamente sobre esse tema, a endometriose. Dr. Rubens, muito obrigado.
Humberto, posso fazer uma última colocação?
Claro.
Eu queria fazer uma saudação às parlamentares que propuseram a lei da licença menstrual, que prevê que toda mulher que sofre com dores menstruais tenha 2 dias do mês para procurar ajuda e possa se ausentar do trabalho. Essa é uma iniciativa apartidária. Eu gostaria de saudar as parlamentares da Câmara dos Deputados, viu, Humberto? É um projeto de lei que deve tramitar no Senado, mas é um grande ganho para a saúde pública feminina do país. Essa lei sendo aprovada, são mulheres que sofrem, são 10% das mulheres brasileiras, cerca de 10 milhões de mulheres sofrem de endometriose, viu, Humberto? Uhum. E podem ter tanto as dores como a endometriose. Então, ter uma lei aprovada no nosso país, que dê esse direito a elas, de procurarem ajuda, de terem tempo para serem ouvidas, e principalmente o diagnóstico feito na sua vida, de forma precoce, de forma que a gente evite os danos mais graves que a endometriose traz em anos futuros, é uma medida muito louvável. Meus agradecimentos às parlamentares que propuseram essa lei e eu espero que passe no Senado. Era a minha última colocação.
Está ótimo. Muito obrigado, Dr. Rubem.
Obrigado. Um abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.
E você tem um ótimo dia, sempre ligado aqui na Rádio Câmara 90.3. 6:22.
Choro, choro e sofro noite e dia. Tá demais essa agonia, coração.